Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, amiguinho e amiguinha. Esse é o Podmar, nosso podcast com um assunto sobre aviação ou não. Vem com a gente, Guilherme e Raimundão. Olá, pessoal! Vamos começar hoje mais um episódio do nosso Podpass, o podcast que fala sobre assuntos da aviação ou não. Hoje vai ser algo um pouco diferente do que nós já vínhamos fazendo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que vêm ouvindo, mandando mensagens pra gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio com o Thiago Magliano. Novos convidados virão, então aguardem aí novidades. Vamos tentar trazer o pessoal que está em diversas áreas de atuação na aviação, outros que através da aviação hoje trabalham em áreas que até então a gente pode achar que não estão ligadas, mas utilizam todo o conhecimento que adquiriram nesse curso, na vivência com a aviação, para desempenhar suas funções. E para começar a tratar disso hoje, eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha história, que começou na aviação há 12 anos atrás, e hoje ela está tomando um rumo um pouco diferente da manutenção propriamente dita, né? Hoje eu atuo mais na área de instrução, sou professor na Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, a ENCA, em Taubaté, uma escola excelente, que forma excelentes profissionais, vem se destacando aí no mercado aeronáutico. Mas há 2 anos atrás eu ingressei para uma área que numa primeira vista é completamente diferente e nada tem a ver com a aviação, que é a área de farmácia. Então, para tratar um pouquinho disso e para vocês verem as ligações, as conexões que existem, vamos aproveitar toda essa questão da pandemia. Pandemia que inviabilizou aí o funcionamento de companhias aéreas inteiras, travou toda a aviação, bem como travou toda a sociedade, né? Então vamos ver se existe algum risco e quais são os riscos que existem das operações aeronáuticas e do que a gente tem disponível já há muito tempo dentro dos aviões para nos ajudar a nos protegermos desses patógenos, desses agentes infecciosos. Hoje, é claro, está aí em todos os holofotes, em todos os noticiários, a questão do coronavírus, que é um vírus realmente muito complicado, mas nós temos diversos tipos de organismos vivos ou não, como é o caso dos vírus, né? Não são considerados organismos vivos por diversos fatores. É, e como que a aviação, ela protege os seus passageiros, os seus usuários, os seus tripulantes de doenças, porque a gente nunca sabe dentro de um avião quem é que está sentado do lado da gente, né? Então existe um risco muito grande caso alguém esteja doente dentro de um avião. Então hoje nós vamos discutir um artigo científico que foi publicado pela revista FAPESP. Depois eu vou deixar aqui na descrição do nosso podcast o link para vocês acessarem esse estudo, tá? Essa matéria, e no final dela vocês têm o estudo ali que vocês podem acessar, tá bom? Então hoje nós vamos conversar sobre o coronavírus e o risco de viajar de avião. Então, quais são as probabilidades da transmissão de vírus respiratórios dentro de uma aeronave, né? Coronavírus, a gripe comum e tantos outros vírus que se propagam por via respiratória. Então, a probabilidade de transmissão de vírus respiratórios é alta para aquela pessoa que estiver próxima de um passageiro contaminado e vai ser muito baixa para os demais viajantes daquela aeronave. Então, o sistema de ar-condicionado, o sistema de pressurização da nossa aeronave, ele é um sistema muito seguro. Ele conta ali com diversos filtros que visam mitigar esses problemas. É, então, as companhias aéreas, a partir da pandemia do novo coronavírus, isso ocorreu também com a SARS, com a MERS, né? Sempre que há um grande risco, uma pandemia, nós vamos tomando certas atitudes e melhorando as barreiras de segurança, inclusive as biológicas, para tentar evitar ao máximo acontecimentos e propagação desses problemas. A gente visa sempre mitigar o risco. Então as companhias aéreas estão adotando novos protocolos de segurança para evitar a propagação do SARS-CoV-2 dentro dos aviões, e nós vamos ver quais são essas medidas, esses protocolos que estão sendo adotados desde o embarque até o voo propriamente dito. Então, o transporte aéreo de passageiros, a gente sabe, foi uma das atividades mais afetadas pela pandemia da Covid-19. A demanda por voos domésticos no Brasil retraiu em 93%, e os voos internacionais praticamente foram paralisados entre abril e maio. Esses dados, eles vêm da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. Apesar de uma ligeira retomada nas decolagens a partir do mês de junho, a volta ao patamar anterior à pandemia ainda não figura no horizonte de nenhuma das companhias. O necessário distanciamento social explica essa mudança de comportamento dos passageiros. Viagens de turismo e de negócios foram canceladas ou então adiadas. As reuniões, congressos e eventos passaram a ser realizados através de videoconferência. Por ora, viaja somente quem realmente precisa, e essa pessoa ainda viaja preocupada. As aeronaves, elas oferecem transporte num ambiente que é fechado, onde o convívio com pessoas desconhecidas que podem ou não estar contaminadas torna-se assim inevitável. Apesar de os riscos de transmissão das infecções em aeronaves não serem totalmente conhecidos, por falta de estudos científicos, um estudo realizado em 2018 nos Estados Unidos, antes da deflagração então dessa pandemia do novo coronavírus, ajuda a dimensionar situações durante o voo que vão gerar as maiores probabilidades de contaminação por doenças respiratórias transmitidas através aí das gotículas de saliva, como é o caso da Covid-19. Essa equipe de pesquisadores, que foi liderada pela bioestatística chamada Vickstover Hertzberg, da Universidade Emory, em Atlanta, e pelo matemático Howard Weiss, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, acompanhou 1.540 passageiros da classe econômica e 41 comissários de bordo em 10 voos nos Estados Unidos. As viagens tinham ali duração média entre 3 e 5 horas, que dá uma boa exposição, né, aos indivíduos, aos passageiros, e foram feitas em aeronaves padrão de voo doméstico. Então a aeronave, ela não tinha nenhuma adaptação, nenhuma alteração. É a mesma aeronave que você vai encontrar quando for realizar um voo aqui dentro do Brasil, né, ou em qualquer lugar do mundo, tá? Com um único corredor que separava essas duas fileiras aí de 3 assentos. Então, uma aeronave de médio porte, com corredor único e duas fileiras de 3 assentos. Olha só, então a gente consegue colocar bastante gente aí, né, e bem próximos um do outro. A conclusão da pesquisa é: o risco de transmissão da doença respiratória vai ser alto para aqueles passageiros que estiverem sentados a até 1 metro de um passageiro que esteja infectado. E como a gente falou no início, é praticamente impossível descobrir quem é que está infectado dentro daquele voo sem conhecer as pessoas que ali estão. É improvável para quem está mais distante que seja acometido aí por este vírus respiratório. É improvável, não é impossível, mas reduz muito a chance de contaminação para quem está além deste 1 metro. E quanto mais afastado você estiver desse indivíduo, né, que possa estar contaminado, menor ainda é sua chance de ficar doente por conta desse infectado a bordo. Mas os movimentos de passageiros e tripulantes podem aumentar esse risco. Então, o risco é maior para quem está à frente, atrás ou ao lado de um passageiro doente, Porém, com a movimentação do pessoal, fica mais complicado. Um indivíduo em movimento na aeronave, ele pode se aproximar de um eventual contaminado. Um passageiro sentado na poltrona do corredor, ele tem mais contatos com indivíduos que estão em movimento do que o passageiro que está sentado na janela. Aglomerações de pessoas lá nos corredores da aeronave esperando a porta se abrir para o desembarque também são um grande problema. Assim como as filas desorganizadas no embarque. Então a gente vê que também é uma questão cultural. Não há por que as pessoas dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de uma van, todas se levantarem ao mesmo tempo esperando a porta abrir. É muito mais fácil você permanecer sentado na sua poltrona e aguardar a abertura da porta e o fluxo de pessoas. Então, também parte de nós uma questão de autorrespeito e uma questão de autopreservação. O virologista Fernando Spilke, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e pesquisador do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fevale, em Nova Friburgo, no Rio Grande do Sul, diz que no caso de detecção de um passageiro contaminado pelo novo coronavírus, a zona de risco a ser investigada, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, compreende duas poltronas laterais e duas fileiras para trás ou para frente. Ele afirma ainda que já foi reportada mais de uma vez a transmissão de doenças respiratórias e entéricas. Doenças entéricas são aquelas que afetam estômago e intestino em viagens de avião. E não só nos assentos próximos de passageiros infectados, justamente porque há essa movimentação. Há essa pessoa contaminada utilizar um lavatório, um banheiro, ou até mesmo em trocar algum objeto com outros passageiros, a possibilidade de infecção. O avião é um ambiente de risco e o uso de máscara é imprescindível diante da pandemia de Covid-19, assim como todas as precauções de distanciamento social que são tomadas aqui no solo, pondera, né, o Spilke. Outro problema, alerta o virologista, é a possibilidade de as gotículas impregnarem os objetos como cintos de segurança, braços de poltrona e maçanetas de porta de banheiro. Ainda que essa talvez seja uma forma mais improvável de contágio, ninguém sabe ainda com precisão quanto tempo o SARS-CoV-2 continua ativo nesses objetos. Riscos sempre existem. O nosso desafio é mitigá-los a um nível aceitável para quem precisa voar, opina Rui Amparo, que é diretor de segurança e operações de voo da ABAR. Ele relata que as companhias aéreas brasileiras estabeleceram, em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, uma série de procedimentos que vão pautar as ações nos tempos de pandemia. Entre estas ações e protocolos está a desinfecção das aeronaves depois de cada pouso, mesmo quando exista alguma escala de voo. Então, mesmo que aquela aeronave fez um pouso somente para reabastecer ou para desembarcar e embarcar novos passageiros, né? Então essa aeronave não vai ser completamente esvaziada. Mesmo durante as escalas, existe a aplicação de um protocolo de desinfecção das aeronaves. Outra norma é a obrigatoriedade do uso das máscaras para os tripulantes e passageiros. Antes do voo, os passageiros vão passar por uma verificação de sinais de febre, isso já está acontecendo. Já os tripulantes foram treinados para identificar e isolar passageiros que apresentarem aí sintomas da doença durante o trajeto. Os comandantes têm, inclusive, o poder de interromper o voo, caso seja necessário, e isto o comandante da aeronave sempre teve. Então, se ele julga que há um risco, ele tem o poder de interromper esse voo. Bom, gente, que isso fique bem claro, que não vai ocorrer só por conta da pandemia do novo coronavírus. Isso é algo que é prerrogativa do comandante e visa a segurança de todos os outros passageiros que estão ali em volta. Vocês veem que legal? É, então tudo é pensado para reduzir ao máximo os riscos. Seja um risco de contaminação, um risco de incidente, um risco de acidente. É, para que todos que decolaram com aquela aeronave cheguem em perfeita saúde no seu destino. Então, como é que ocorre essa circulação do ar? Há uma preocupação especial com o ar que circula dentro dos aviões. Isso é claro, é óbvio, por ser um ambiente fechado onde eu não posso abrir uma janela, por exemplo, como eu faria no meu carro, num ônibus. Né? Então, recentemente, a OMS reconheceu que existem evidências de que o novo coronavírus pode ser transmitido por meio de aerossóis, tá? Que são as gotículas que ficam ali em suspensão no ar, são produzidas por espirro, por tosse ou mesmo a fala da pessoa infectada. Qualquer pessoa vai produzir aerossóis quando tossir, espirrar ou falar. Sempre tem aquele amigo que você precisa conversar com ele usando uma capa de chuvas ou um guarda-chuva. No caso das doenças, então, a transmissão pode se dar através dessas gotículas que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas que estão o tempo todo saindo da sua boca e do seu nariz. Então o Amparo ele explica que ar que se respira nas aeronaves comerciais, ele é renovado a cada 3 minutos. Funciona assim: o sistema do avião vai captar o ar rarefeito do ambiente externo, onde a temperatura gira em torno de 50 graus negativos. Esse ar externo passa pelo compressor, onde vai ser aquecido e depois é resfriado no sistema de refrigeração e misturado em uma proporção de 50% com o ar da cabine. Depois, o ar flui de maneira vertical. Ele é distribuído a partir do lado de cima da aeronave e ele é sugado por baixo, formando uma cortina de ar. Isso reduz a possibilidade de circulação horizontalmente entre as fileiras de assentos. Então, você reduz a quantidade de ar que um indivíduo respirou que vai chegar até o indivíduo que está à sua frente. E mesmo a pessoa que está sentada ao lado desses indivíduos. Né? O ar captado no assoalho ele vai ser filtrado por um sistema que é denominado High Efficiency Particulate Air, conhecido pela sigla HEPA. H-E-P-A. Esse é um sistema modernizado constantemente. O que equipa as aeronaves atuais, ele é capaz de filtrar acima de 99,7% das partículas que são transportadas pelo ar. Então essa é a tecnologia utilizada na filtragem de ar das aeronaves e isso já ocorre há muito tempo. O professor de engenharia e ciências mecânicas Jurandir Itizo Yanagihara, responsável pelo Centro de Engenharia de Conforto da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Poli-USP, atesta o desempenho dos filtros HEPA, que também são utilizados em centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva de hospital. Então nós temos a mesma qualidade de ar filtrado em uma aeronave do que nós encontraremos em centros cirúrgicos e unidades de terapia intensiva, as famosas UTIs. O HEPA é capaz de capturar partículas que têm 0,01 micron de diâmetro. O coronavírus ele é maior do que esta capacidade de filtragem, ele tem entre 0,06 e 0,14 microns. E as gotículas, então, que podem carregar essas pequenas partículas do vírus são ainda maiores. O sistema de ar também dificulta que partículas dos vírus viajem pelo avião, mas é claro, não impede a contaminação direta. Um infectado, ao falar, tossir ou espirrar, vai emitir gotículas e essas gotículas podem atingir um indivíduo próximo, antes mesmo dessas partículas terem sido filtradas pelo ar. É o exemplo que o professor aqui, Jurandir Itizo, utiliza. O embarque e o desembarque é uma das maiores preocupações das companhias aéreas. E com isso, elas estão procurando aí evitar a aproximação das pessoas no embarque e desembarque das aeronaves. Para isso, o que, que eles estão fazendo? As companhias estão estimulando o check-in e o despacho de bagagem online e realizando aí a conferência da documentação através de aplicativos ou então à distância, sem contato físico. Na Europa, as companhias ligadas à Aliança Star Alliance, que reúne 26 companhias aéreas de diversos países, já testam a biometria facial para garantir mais segurança ao processo. Recurso que também está em avaliação pela Gol, linhas aéreas. Já houveram aí fases de teste desta biometria facial. Outra iniciativa é o ordenamento do embarque e desembarque por fileira de assentos. Com isso, a gente evita aglomerações. A Azul adotou um sistema controlado por inteligência artificial, né, chamado de WaveMaker, que foi desenvolvido pela empresa paranaense Pacer, residente no Hype Innovation Center em Curitiba. O sistema analisa as reservas confirmadas para o voo para a organização do embarque. Na sala de espera, ela projeta um tapete virtual no chão que orienta o passageiro para o momento exato que ele deve se dirigir ao embarque de acordo com o assento que ele vai ocupar e o ritmo de acomodação dos passageiros que já embarcaram. Também indica a distância que deve ser mantida dos demais passageiros na fila e o ritmo em que ele deve avançar ou aguardar. Então vocês veem toda a tecnologia sendo aplicada, implementando e atualizando o nosso dia a dia, a nossa convivência, para tornar o ambiente como um todo, antes mesmo do embarque, o mais seguro possível. Aí nós voltamos naquela questão da cultura do povo, da cultura da pessoa, do respeito ao espaço e do respeito às situações que vêm ocorrendo. Então eles continuam aqui e dizem que o objetivo inicial era oferecer um sistema que organizasse as filas e com isso reduzir o tempo de embarque. E eles comprovaram ser possível diminuir pela metade esse tempo de embarque. O coronavírus demonstrou que a organização da fila também é uma questão de saúde pública, diz André Pocai, que é sócio-diretor da Pacer. A Azul ela já adota o sistema em 6 aeroportos e outras companhias aéreas estão demonstrando interesse em contratar o WaveMaker. Então, mais uma área em que você pode aplicar na aviação. E se você tem o conhecimento da aviação, como funciona uma companhia aérea, como funciona um embarque, um desembarque, os desafios que você tem para carregar uma aeronave, a informática ela é uma via que vai ser utilizada na aviação como um todo. Então, além da área da saúde, a gente aqui já tem mais uma possibilidade. A infectologista Tânia Chaves, que é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia e é também professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, a UFPA, avalia que as medidas adotadas pelas companhias são acertadas e devem se intensificar. Seria necessário garantir o distanciamento social também durante os voos, afirma a infectologista. Os fabricantes de aeronave, por sua vez, já vêm discutindo a mudança no layout das aeronaves para adotar poltronas que sejam individualizadas ou simplesmente eliminar o uso das poltronas do meio nas fileiras de assento para garantir um maior distanciamento entre os passageiros. Outras medidas a serem adotadas, segundo a especialista, são a suspensão da alimentação durante voos domésticos e de curta duração, além de rigorosa limpeza das aeronaves a cada escala. A aviação é um meio de transporte coletivo seguro em tempos de pandemia, mas os protocolos de segurança com a saúde e com a limpeza dos aviões devem ser reforçados, avaliou a professora. Então, minha gente, é isso. Vocês veem que durante o artigo todo foi sempre falado que nós precisamos de uma mudança de cultura. Não basta somente a aplicação de protocolos e o desenvolvimento de novas ferramentas se as pessoas não colaborarem. Voltando aqui ao estudo, eles têm um gráfico que mostra as chances que cada pessoa, dependendo de sua posição, tem de contrair aí uma infecção durante o voo. Então esse estudo, lembrando, foi feito na Universidade Emory, em Atlanta, lá nos Estados Unidos, e revelou os lugares mais seguros para viajar de avião, no caso aí de haver alguém contaminado a bordo, e sempre vai ter alguém que está doente a bordo de uma aeronave, seja uma simples gripe ou seja algo ali um pouquinho mais complicado. Quem ocupa um assento na janela, segundo o estudo, tem menor probabilidade de entrar em contato com a pessoa infectada. Então, quem está na janela tem uma menor probabilidade de ser infectado. Mas o risco de contágio ele é maior para quem está sentado a uma fileira do indivíduo contaminado. Então, as pessoas que estão sentadas nas proximidades, nas fileiras, atrás e à frente, ao lado desta pessoa contaminada, tem um risco aí de 80 a 100% de serem infectados. E os comissários têm um risco aí um pouco mais alto que o restante dos passageiros. Por quê? Porque eles vão atender praticamente todas as pessoas desse voo. E eles podem, então, estar em contato muito próximo com a pessoa infectada e levar essa infecção aos outros passageiros da aeronave, mesmo aqueles que estejam sentados lá no fundo da aeronave, bem distante do passageiro contaminado e na janela. A questão da eliminação dessa alimentação a bordo para voos domésticos ou voos curtos visa justamente colocar mais uma barreira de proteção, porque essa pessoa infectada, ao tocar algum dos objetos ali que será distribuído a todos os outros passageiros, pode deixar uma carga viral nesses objetos. E a partir do momento que a comissária ou o comissário de bordo faz o restante da distribuição, pode auxiliar na contaminação de outros indivíduos. Principalmente, se os comissários estiverem infectados ou doentes, eles também serão um grande vetor dessa contaminação. Então, todos os cuidados devem ser tomados por todas as pessoas envolvidas na operação, para que a aeronave seja realmente um ambiente seguro. Mas no que depender dos sistemas de ar-condicionado e de filtragem, as aeronaves trazem completa segurança quanto a contaminações de diversas doenças, não só o coronavírus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante desse papo. A gente pode conversar mais sobre isso. Eu espero poder trazer aqui novos fatos e novos estudos e que vocês entendam que é possível sim encaixar qualquer área do conhecimento dentro da aviação e encaixar a aviação dentro de qualquer área do conhecimento. Nós não temos maiores conhecimentos sobre transmissão de doenças durante os voos justamente porque faltam estudos. Se nós começarmos a aumentar esse número de estudos, a propor novos estudos, novas tecnologias, novas proteções serão lançadas e cada vez mais vai ficar seguro e eficiente voar. Conto com vocês no nosso próximo podcast. Aproveitem bem essas informações. Se tiverem dúvidas, perguntas ou comentários a fazer, por favor, me procurem nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, ou deixe aqui mesmo, no nosso podcast, a sua mensagem, que eu vou responder todos vocês. Gente, um grande abraço, fiquem na paz, uma boa semana, nos vemos na semana que vem. Valeu, falou, tchau!